convidada.
Conosco hoje em estúdio temos a pianista portuguesa Joana Gama. Olá, Joana.
Bom dia.
Começamos talvez esta entrevista com um primeiro momento musical. O que é que vamos escutar?
Vamos ouvir um pequeno excerto da peça Vexation, de Erik Satie. E talvez eu toque primeiro e depois falamos a seguir sobre isto.
Certo, de Vexation, de Erik Satie, aqui interpretado por Joana Gama. Joana, ouvimos este excerto. Esta é uma peça quase interminável.
É verdade. E eu devo confessar que já não a tocava desde o dia 14 de janeiro de 2018, que foi um dia em que estive 14 horas a tocar este excerto. Isto é uma peça enigmática, porque Erik Satie nunca falou dela em vida. Apenas quando ele morreu é que descobriram o manuscrito da peça. E não se sabe se, de facto, até a peça seria mesmo para ser tocada ou se era quase um exercício metafísico de Erik Satie, desta ideia de pensar em ficar a tocar durante várias horas o mesmo excerto musical. E que a própria escrita é tão intrincada que eu estive 14 horas a tocar a peça e não a consigo tocar de memória. Em geral toco de memória nos concertos, mas neste caso trouxe a partitura que é precisa.
Uma partida de Erik Satie, talvez.
Sim, ele tinha bastante humor.
E esta peça, que foi tocada pela primeira vez em 1963 por um coletivo de pianistas, um concerto organizado por John Cage, ele que dizia no dia a seguir esta proeza, poderemos chamá-lo assim, de tocar 18 horas sem parar, que o mundo à volta e ele próprio se tinha transformado com estas vexações. Aconteceu contigo?
Sim, foi uma experiência marcante. Eu toquei a peça durante 15 horas em 2016 e depois 14 em 2018. E foi uma experiência marcante, não só pelo que se passou comigo, mas pelo que se passou à volta e pela quantidade de gente que assistiu à performance, não só ao vivo, mas também através de streaming. Eu ainda hoje, quando encontro algumas pessoas na rua que já não me veem há imenso tempo, a primeira coisa que me falam é dessa performance. Foi uma coisa marcante as pessoas assistirem a este esforço meu, que por um lado foi violento em termos físicos e psicológicos também. A determinada altura eu estava a tocar e pensava, mas como é que eu me meti nisto, a tocar esta peça durante tantas horas? Envolveu algum sofrimento físico também, porque a determinada altura estava cheia de dores, porque passei 14 horas sem me levantar, sem parar de tocar. Mas a memória que eu tenho daquele dia é de uma memória muito feliz, de partilha desta música com as pessoas, com o público. Portanto, eu mudei no sentido em que mergulhei fundo numa peça e, ao mesmo tempo, para mim, aquele dia foi um dia muito simples, porque nós, no nosso dia-a-dia, temos que tomar imensas decisões, estamos no presente, estamos no passado, estamos no futuro, e naquele dia, quando eu me sentei às 10 da manhã ao piano na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, eu sabia que o meu dia seria passado a tocar aquela peça.
Joana, passamos de Satie a Monpou. Estás cá em Paris para apresentar este sábado um recital, Música Caiada, de Frederico Monpou, um ciclo de 28 miniaturas para piano deste compositor catalão pouco conhecido.
Sim. Frederico Monpou foi contemporâneo de Erik Satie aqui em Paris, portanto ele veio para cá estudar com 14 anos, mas acabou por voltar para a sua cidade natal, que é Barcelona. Teve uma vida muito longa, morreu em 1987, e é um compositor muito peculiar. Frederico Monpou é o antítese dos dias de hoje, que é tudo muito excessivo, e na música é preciso é tocar rápido e mostrar que se é muito virtuoso, e ele é completamente o oposto. E este ciclo Música Caiada é um ciclo de 28 miniaturas em que há uma depuração total do som e é uma concentração no que é realmente essencial, e são peças muito simples, muito curtinhas.
Vamos ouvir? Então,
vamos ouvir a primeira peça do ciclo Música Calhada, que se chama Angélico.
Concerto de música caiada do compositor catalão Frederico Mompou, aqui interpretado pela pianista portuguesa Joana Gama. Joana, como é que se pode classificar a música de Frederico Mompou? Como dizias, contemporâneo de Satie, ele é uma espécie de Debussy catalão, um Henrique Satie intelectual?
Ele bebeu muita inspiração das harmonias daquela época de Debussy e Ravel, das experiências que eles estavam a fazer com a música tonal, dessa cariz impressionista que existia na música deles. O que é interessante em Frederico Mompou é que ele tinha uma sensibilidade romântica. A grande referência dele era Frédéric Chopin, mas enquanto que Chopin tinha toda aquela rendilhada à volta da música que nós ouvimos, por exemplo, nos noturnos, Frédéric Mompou não, ele queria de facto uma música muito simples, muito próxima da infância, e havia esta ligação, tanto Frédéric Mompou como Satie. Há qualquer coisa de infantil neles, dessa simplicidade infantil, só que enquanto Satie olha para esse lado de uma forma quase irónica, um brincalhão irónico e gozão, o Mompou fixa-se na questão mais da ingenuidade. E a sua música é simples e depois às vezes tem música que parecem quase jogos de esconde-esconde, mas tudo nesse lado simples das crianças.
Joana, estás em cena com vários espetáculos, um deles noturno, agora em cena também com este compositor catalão, Frederico Mompou. Vamos ouvir talvez Canção de Embalar, que é uma composição de João Godinho.
Sim, o João Godinho fez a banda sonora original para a peça Noturno, uma co-criação minha e do Vítor Hugo Pontes, que é uma peça para crianças, e na altura a música era música de cena, portanto uma música para o espetáculo, mas quando o espetáculo estreou em março de 2017 no São Luís, houve várias pessoas que nos disseram que gostariam de ouvir a música fora do contexto do espetáculo. E então, não era a nossa ideia, mas acabamos por concorrer a um apoio da DG Artes e conseguimos editar o disco e as partituras da música. Fizemos uma edição, eu sou suspeita, mas acho que ficou muito bonita porque tem fotografias de espetáculo, portanto há toda essa dimensão extra associada à música. E uma das partes do projeto é irmos às escolas, a conservatórios, às escolas de música, apresentar o disco e as partituras para, no fundo, renovar também o repertório que é tocado nas escolas.
Para terminar esta entrevista, tocar em cena, mais do que acompanhar, é também uma interpretação de um papel em palco. O papel de pianista, talvez outros papéis se juntem a esse. O que é que muda neste espaço que ocupas ao piano, num recital, num concerto ou então numa peça de teatro?
Muda muita coisa, mas é muito importante ter estas dimensões diferentes relacionadas com o piano, porque depois eu levo toda essa experiência também para os recitais, em que é tudo mais formal, mas essa forma de estar em palco, diferentes formas, é muito enriquecedor. E no caso do noturno é um caso muito particular, porque eu costumo brincar a dizer que quando eu toco estas peças assim sentada é muito bom, porque no noturno eu não tenho banco. Eu toco de pé, toco sentada no chão, toco às cavalitas do bailarino num piano mais pequenino, que é o chamado toy piano. Enfim, há toda uma... Toco com o piano a ser empurrado, portanto eu vou atrás do piano a tocar, porque a ideia, quando fizemos este espetáculo, é que teria de haver um piano em palco, portanto isso era assente, e no fundo o espetáculo foi construído à volta do piano e quais eram as potencialidades do instrumento em termos cenográficos. Por um lado, mete um bocadinho de medo, portanto, e isso acontece, porque também era essa ideia de criar essa sensação em palco, mas no fundo é tudo desconstruído, e a ideia que queremos no fundo passar é que às vezes a nossa imaginação é muito pior do que aquilo, do que a realidade, e que vem tudo muito da nossa cabeça.
Muito obrigada, Joana.
Eu é que agradeço, obrigada.
Joana Gama, que regressa aos palcos aqui em Paris, apresenta este sábado o recital Música Caiada de Frederico Mompou, aliás, na Casa de Portugal, na Cidade Universitária, cá em Paris. Música